os ouvintes inteligentes da Rio FM, uma excelente quarta-feira, que Deus possa nos abençoar, que nós possamos manter nossa saúde, sempre com muita responsabilidade, utilizando a máscara, mantendo-se no distanciamento social, e sempre com muita fé em Deus. Eu, graças a Deus, sempre na minha vida, procurei ser sempre muito sincero e tenho uma das qualidades que eu levo comigo, a gratidão. E vocês não imaginam a gratidão que eu tenho ao estado de Sergipe, a este povo maravilhoso do estado de Sergipe, a cidade de Aracaju, que me acolheu, sempre me recebeu muito bem, fui muito bem acolhido, tenho grandes amigos. E sempre combati, sempre combaterei pessoas que estão lá em outra parte do Brasil, que para mim o Brasil é uma federação. Todos nós deveríamos ser tratados da mesma forma, mas nunca me conformarei, nunca aceitarei de ninguém. Primeiro que eu não vejo ninguém melhor do que eu em nada, melhor do que os nossos ouvintes aqui da Rio em nada, para chegar fulano ou cicrano aqui, uma província que todos nós do Nordeste somos Paraíba. Não aceito. Se respeite, procure o seu lugar, se coloque na sua insignificância e respeite o nosso povo, nosso povo ordeiro, nosso povo honesto e trabalhador. Pode ser quem for. Vim morar em Sergipe por uma opção, porque o meu saudoso pai me disse: venha para cá e ficaremos todos perto, todos juntos. Porque quando eu resolvi me mudar da Bahia de Salvador, eu não vim para pedir favor, eu vim com dinheiro para morar em qualquer lugar que eu quisesse. Graças a Deus, eu vim para cá com grandes amigos e hoje com um programa de rádio consolidado, consagrado em todo o estado de Sergipe, porque aonde eu chego, as pessoas me dizem: Márcio André, mudei, gostei, estou lhe acompanhando, estou lhe ouvindo, parabéns pelo programa. Comecei a produzir esse programa ontem, por volta das 17h30, tive um compromisso à tarde. Terminei 21 horas, porque eu procuro levar o melhor da informação para os nossos ouvintes. Não preciso copiar ninguém para dar minha opinião. Estudei muito, estudo muito para ter conhecimento de tudo o que eu falo aqui. E ontem eu falei para os ouvintes: este decreto já foi publicado, já foi renovado mais duas vezes. O conteúdo deste decreto é derivado de uma lei de 2020, na época do senhor Sérgio Moro, que o governo de Sergipe, como nós falamos sempre, às vezes o governo tem seus assessores que fazem o Ctrl-V, Ctrl-C, copiam. Mas com isso não queria dizer que o governador vai tomar propriedade de ninguém. mas necessitando num caso extremo, existe a lei federal e existe a lei copiada pelo Estado, que se torna também estadual. Vou repetir para o povo do Estado de Sergipe: não chego aqui para falar por falar. Chego aqui baseado em documentos que eu estudo, eu analiso para fazer meu comentário. Não preciso ouvir ninguém de fora daqui para se dizer mais inteligente do que eu, ou mais preparado ou melhor do que eu em nada. Não tem. Nem tem ninguém melhor do que nós, sergipanos, não. Porque pelo simples fato de eu ter nascido na Bahia, mas eu hoje me sinto totalmente integrado ao nosso Estado. E não vou em lugar nenhum aceitar essa história de Paraíba, de província. Respeite o nosso povo, se coloque no seu lugar. Porque eu respeito onde eu moro, eu cuido do que é meu, eu valorizo o pouco que eu tenho. Como exemplo, eu dou a minha proposta de fazer um programa de madrugada. Ninguém queria fazer programa de madrugada. De madrugada, normalmente aqui em rádio é o quê? Joga lá no automático e bota a música. Eu digo, não, vamos fazer um negócio diferente. Botar o povo para ficar feliz, bem informado. E hoje nós obtemos esse sucesso. Graças a Deus. Com muito trabalho, com muita responsabilidade. Respeitando o nosso ouvinte, dando vez e voz ao nosso povo. Sem viver dentro do bolso de ninguém. Não ando pedindo favor a ninguém. Não ando em gabinete de ninguém. Quando eu faço a defesa aqui do governo de Sergipe, que eu tenho que registrar a verdade. Como eu critico também, quando tem que ser criticado. Porque a nossa prioridade, a nossa proposta é dar vez e voz ao nosso povo. Respeitando o nosso povo. E eu respeito o povo do estado de Sergipe, porque é um povo que me abraçou, está ao meu lado, como eu estou ao lado do povo. Eu ando no meio do povo diariamente. Sinto no meu bolso, sinto no meu psicológico, sinto na minha parte social todas as dificuldades do povo. Não chego em rádio para contar história para o povo. Ah, eu sei como é, não sabe nada porque está vivendo outra vida, recebendo certinho todo mês. Eu estou ao lado do povo porque eu sei o que é que o povo passa. Eu sei o que é o pai de família me pedir uma cesta básica, que eu não revelo e não faço propaganda. Não uso da fragilidade do povo para me beneficiar, não. Ajudamos com a ajuda dos nossos ouvintes. Tem um cidadão ligando para mim a hora dessa. Não está nem ouvindo o programa, meu amigo. Eu não posso atender telefone, não. Pelo amor de Deus. Então, quer dizer, jamais eu irei ouvir qualquer um, pode ser quem for, querer desfazer do nosso Estado, querer diminuir o nosso povo, com essa historinha de menor Estado da União. Foi o que eu trouxe para o rádio, o nosso Estadão de Sergipe. Que nós temos que valorizar o que é nosso. Temos que nos valorizar. Temos que ter uma autoestima, mesmo na dificuldade. Mesmo sendo maltratado. Mesmo sendo desrespeitado pela classe política. Porque neste momento de dificuldade, você não vê uma união suprapartidária de políticos para fazer alguma ação para ajudar o nosso povo que está sofrendo com fome, sem trabalho, o desespero já batendo na porta. Nós temos é muita pose, muita conversa fiada, muita gente jogando pra galera com a história do Brasil. Mas aqui, neste programa, o povo sabe que pode contar, que tem o espaço para debater, para desabafar, para fazer sua reclamação, sua reivindicação, e sabe que é prioridade, sabe que é respeitado. E sabe também que o que eu falo aqui é de verdade, é sincero. Eu não ando aqui jogando conversa fora. Aqui nós damos verdadeiramente prioridade ao nosso povo. Respeitamos o nosso povo. Coisas que muitos, todos os dias eu digo aqui, hein? Gente que não ia ser nada, que não tem capacidade para nada, que deveria ser grato, deveria se ajoelhar todo dia nos pés do povo para agradecer o mandato que o povo deu. Porque tem muitos que nós acompanhamos aí, que tem um cargo dado pelo povo, um cargo eletivo, que na hora de pedir o voto, faz igual o padre, vai lá com a carinha de mariposa apaixonada de Guadalupe, pedir o voto ao povo, mas depois quer se tornar patrão, pescoço engrossa, porque não garante nem a calça que veste, que dirá a palavra, que dirá respeito ao povo, que dirá respeito ao nome do seu estado. Aqui não, aqui o povo sabe que tem vez, que tem voz, sabe que vai ligar e vai ser respeitado. Sabe que tem um cidadão como você, que passa as mesmas dificuldades de que o povo sergipano, de que o povo aracajuano, de que o povão do povoado, que eu sei o que é que passa o povo do interior. Por isso nós temos essa credibilidade. E o povo sabe que aqui nós temos a nossa opinião própria. Nós temos a nossa linha de fazer programa sem agredir ninguém, sem xingar ninguém, sem sensacionalismo, sem fazer jogo para ninguém, sem fazer palanque político para ninguém. Nosso único interesse aqui é fazer o programa, comunicar com o nosso povo. Se o gestor quiser ouvir, ouça. Se não quiser ouvir, não ouça. Não tenho propaganda de governo, não tenho propaganda de prefeitura. Trabalho com a nossa credibilidade, com os empresários, com os comerciantes que acreditam no programa, que acreditam no nosso trabalho. E não seria demais eu ter propaganda aqui de governo e prefeitura, não, viu? Porque nós temos a maior audiência da madrugada. E pela meritocracia merecíamos. Mas nem por isso seria propaganda para eu ficar calado, porque eles sabem que eu não vou ficar calado com o que está errado, que eu não vou aceitar Deso cortando água, mesmo o assessor, amigo, muito educado, explicando o inexplicável. Que eles sabem que eu não vou ficar calado em divulgar um crédito do Banese e o bostético do gerente não liberar o crédito para o comerciante que está um ano sem trabalhar, que está com o nome negativado, porque as empresas, qualquer uma, com 15 dias colocam o nome do cidadão no SPC. E aí não acompanhamos os órgãos fiscalizadores fazendo a sua parte. Muita gente me diz: Márcio André, você está enxugando o gelo. Meu amigo, eu vou viver a vida toda enxugando o gelo. Mas eu vou estar ali falando a verdade, mostrando a realidade ao nosso povo, abrindo os olhos do nosso povo. E um dia nós sabemos que o povo irá acordar. Esta pandemia, nessa última eleição, percebemos que o povo ainda não acordou. Mas um dia o nosso povo com certeza vai acordar, está sentindo na pele o sofrimento, está vendo agora a dificuldade, está vendo como está sendo tratado. E um dia o povo acorda. Eu tenho paciência. Nós temos todo o tempo do mundo. A gente consegue construir alguma coisa sempre com trabalho. Você pode até se assustar se as coisas vierem muito fácil, muito rápido. É bom quando a coisa acontece paulatinamente, calmamente, construída diariamente. Aí você vai ter um projeto construído com mais consistência, com mais consciência do nosso povo. Tenho percebido que o povo já está cansado de enganação, já está cansado de enrolation, já está cansado de gente incoerente que fala uma coisa hoje, amanhã fala outra. O povo está acordado para tudo. Muitos não têm a vez e voz, mas aqui o nosso ouvinte tem prioridade total. O programa é feito para o povo, a nossa proposta é essa, está ao lado do povo. Aqui nós não perguntamos quem vai ligar, o que vai falar, sobre o que vai falar, apenas alertamos. Vamos respeitar para ser respeitados. Agora vamos respeitar quem nos respeita. Se vier branquinho ou neguinho lá de fora para vir esculhambar a gente, vai tomar pau. E aí a gente vai parar onde for para parar. É para ir para a justiça, vai para a justiça. É para ir para a polícia, vai para a polícia. Vamos ver quem é que tem a ficha limpa. Vamos ver quem é que pode mostrar farinha no saco. Não é porque conversar muito, falar da boca para fora e na hora que for ver lá, tá lá sua capivara extensa, aí é porreta. Eu quero ver na hora da verdade se a garganta vai ter voz grossa para falar. Como é que tá o rabinho preso? De viver ali, pulando daqui, pulando dali, pulando daqui, pulando dali. Aqui a gente vai ver onde é que tá a capivara. Quem é que tem farinha no saco? Mas aqui é o programa Rio na Madrugada, aqui é o programa do povo do estado de Sergipe, o programa do povão, do estadão de Sergipe. Se para eles, lá fora nós somos província, para aqui, para nós do programa Rio na Madrugada, nós somos o estadão de Sergipe, o nosso povo bom, o nosso povo ordeiro. Se tem quem acha que fulaninho que vem lá de fora é o bom, problema de cada um. Aqui para mim bom é o povo do estado de Sergipe, para mim bom é o povão do interior, é o povão do povoado, é o povão aqui da nossa grande Aracaju, da nossa capital. É o povo bom, o povo ordeiro, o povo que trabalha, que respeita as determinações. Tá aí a rua vazia, o povo respeitando o toque de recolher, mesmo sabendo que está sofrendo, mesmo sabendo que não pode trabalhar, mesmo sabendo que está faltando alimento em casa. Mas o nosso povo maravilhoso respeita, né? Governo do estado suspende o ponto facultativo. Vamos ver quem é que vai respeitar, se os poderosos, os tirados a bom, vão respeitar a decisão do governo. O nosso povo eu sei que vai. O nosso povão eu sei que vai. Vamos ver se os poderosos vão, né, respeitar a decisão do governo, né? Aí é que é bom a gente saber se os poderosos, os porretões, vão fazer igual outra vez, que o governador suspende o ponto facultativo e eles continuam curtindo o feriado, né? Mas o nosso povo é maravilhoso. É o povo bom do estado de Sergipe. você que é o ouvinte inteligente da Rio FM 102, sua nova rádio. Muito obrigado, hein? Você que nos acompanha, inclusive, pelas plataformas digitais, pela nossa live do Facebook, pelo nosso canal oficial da Rio no YouTube, Rio FM 102 Aracaju, ao vivo e a cores, pelos aplicativos da Rio, Rio para o Android e para o iOS, e também, né, pelo inseparável companheiro, o tradicional Radinho de Pilha. Tem gente aí já na base do Rivotril. Tem gente aí, vou repetir, hein, já na base do Rivotril. E aí a gente acompanha tanta gente preocupada, porque poderemos ter mudanças. Mudanças, inclusive, radicais. Vamos ter um leque grande de opções para o eleitor poder escolher o que seja melhor para o estado de Sergipe. Eu, conversando com alguns amigos há muito tempo, veja como é bom, como foi boa a abertura do comércio na época do Collor, lembram? Que o Collor disse que o Brasil, nossos carros eram carroças, ele abriu o mercado para os importados, e hoje nós temos carros aí de várias marcas consagradas, e a opção de escolha, ela é fantástica. Você usa carro nacional, carro importado, quem tem bala compra Ferrari, Porsche, Mercedes, né? Uma maravilha, esse poder de escolha. Eu acho fantástico essa história de portabilidade. Você manter o seu número e você poder escolher a operadora que você quer. Não funciona para você esta? Vamos para a outra. Ah, você mudou para aquela que é a nova, não resolveu? Você volta para a outra. Você tem várias, né, possibilidades. Ruim é a energia, que nós só temos uma empresa para prestar o serviço. Estamos tendo agora uma nova saída, a energia nuclear. A água também, da mesma forma, você fica naquele chamado monopólio. E por que não na política você ter várias opções de escolha para que você possa sair da mesmice, daquilo que não lhe agrada? Para quem está bom, continue. Mas para quem está ruim, para quem não está achando bom, você tem que ter a opção de mudança. E por que a mudança incomoda tanta gente? Porque aí, meu amigo, acaba a boquinha, acaba você ter que mostrar suas qualidades, você começa a ter que correr atrás, realmente trabalhar, porque a mamata se acaba. Obviamente que nós sabemos que quem está fora do poder quer o poder, e quem está no poder quer manter o poder, faz parte. Não estamos aqui criticando ninguém que queira apresentar seu candidato, que queira partir para a reeleição, que queira fazer o que quiser. Mas não tirem do povo o direito de escolha. O povo tem o direito de escolha. E nós, ontem, acompanhando todas as notícias, tudo o que aconteceu, desde o início da manhã, às 5 da manhã, agora o pré-candidato Valmir de Francisquinho falou com a gente. E ele já deu uma escorregada quando ele disse: estou pronto para governar o estado. Nosso ouvinte, Sérgio, taxista, matou a charada na hora. E eu disse aqui o quê? Não irei apertar o pré-candidato porque ele tem entrevista coletiva marcada. Irei respeitar, inclusive, os colegas que estarão lá. Não sou dono de notícia. Mas ele deu um alô com a gente, mostrou respeito ao nosso ouvinte inteligente da Rio, que acompanha o nosso programa na madrugada. Inclusive, tivemos uma aposta com um amigo nosso, ouvinte e amigo, que disse: não, ele vai sair para candidato federal. Eu digo: vamos apostar. Eu pensei que ele ia querer perder o 200. Ele disse que só apostou o picolé de graviola. Né? Mas tudo na brincadeira, na harmonia. Mas o que nos chamou a atenção foi já na tarde, no programa de Jailton Santana, programa também líder em audiência, audiência massacrante em todo o estado de Sergipe. É aqui da Rio também, às 5 da tarde, com Jailton Santana, Jornal da Rio, segunda edição. Quando o governador do estado, Dr. Belivaldo Chagas, disse que, ouvindo o candidato, o pré-candidato Valmir, dizendo que vai modificar a forma de administrar o governo, ele disse que, o governador disse que irá percorrer todo o estado para não deixar que as mentiras possam... Ô, governador, o senhor não sabe que alegria, que alegria eu recebi esta notícia. Estagiário, você tem o depoimento do governador? Se tiver, bote para mim o depoimento do governador para a gente contextualizar com os nossos ouvintes. O senhor não sabe, governador, Vossa Excelência, que alegria, porque aqui eu falei ontem. Eu falei aqui ontem. A missão deste programa vai ser levar a verdade. Quando chegar a peça publicitária, a mentira armada pelos marqueteiros, estou falando no plural, os marqueteiros. Quando chegar a mentira armada pelos marqueteiros, aquela peça publicitária linda, de que o candidato é maravilhoso, de que ele sabe fazer, de que ele é isso e aquilo, nós vamos mostrar ao povo do estado de Sergipe a verdadeira realidade dos fatos. Com números, com dados, com quem tem conhecimento de causa. E claro, com o povo do estado de Sergipe, que acompanha o nosso programa, nossa audiência é massacrante. Que alegria eu fiquei quando ouvi o governador dizendo: irei percorrer todo o estado para não permitir mentira, para que não exista mentira. E eu estarei aqui, governador, também combatendo o marketing do mal, o marqueteiro que produz um candidato, que cria um candidato. E veja o que eu estou falando no plural, marqueteiros. Nós não iremos permitir a mentira, a construção de candidato. O candidato tem que ser o candidato que o povo quer, que o povo conhece, que tenha trabalho, que possa mostrar trabalho. Como nós dizemos sempre aqui, quando qualquer um de nós vai em busca de um emprego, todos lhe perguntam qual a sua experiência profissional, qual é a sua qualificação. Só fiquei triste quando o governador informa que está com as contas em dias, que está colocando a casa em ordem e que não se lembra de que muitos recursos vieram do governo federal e que os estados brasileiros tiveram muitas isenções durante a pandemia, coisa que não aconteceu com o povo. Nós não acompanhamos em nenhum momento governo de estado abrir mão de IPVA ou parcelar IPVA, prefeituras abrirem mão de IPTU. Não acompanhamos o trabalho social para ajudar a população, o governo estendendo a mão para o povo, que é o papel fundamental do governo, estender a mão para o povo. R$100 do cartão que dão aí no governo? R$100? Como também criticamos os projetos sociais federais, que de dois em dois meses dá R$52 ao cidadão para comprar um botijão de gás. Então, ora, que maravilha quando nós acompanhamos um gestor dizer que vai percorrer o estado para combater a mentira. Ora, que alegria eu fiquei, porque tenho certeza que eu, como homem de rádio, como publicitário, como radialista, jornalista, irei veementemente combater a mentira do marketing do mal, o marketing mentiroso dos marqueteiros, que o marqueteiro está lá, já incluído no orçamento da campanha, para construir a imagem de um candidato e destruir a imagem do outro. Mas nós vamos mostrar a verdade ao povo. Quem fez, fez. Quem não fez, não vai inventar para fazer. Eu não vou ficar aqui minha madrugada toda, perdendo a madrugada, sabendo que nós temos essa audiência massacrante, para ouvir neguinho dizer que vai fazer. Primeiro que eu não quero rodada com pré-candidatos a governador. Não tenho essa intenção. Nosso ouvinte não está preparado psicologicamente para isso. Nós temos aqui o ouvinte que gosta de participar, que gosta de dar a opinião dele, que utiliza o nosso espaço de forma respeitosa e democrática para se manifestar, para apresentar suas demandas. O candidato que quiser sentir a realidade do que acontece em nosso estado, perca sua madrugada ouvindo nosso programa. Para você saber o que é participação popular, para você aprender o que é democracia, para você aprender o que é um trabalho respeitoso, sem agredir ninguém, sem criar problema com ninguém. Querendo exatamente isso que o senhor governador falou, a verdade. A verdade. Por isso eu estou focando desde hoje, desde já, nas mentiras que irão aparecer aí em peças publicitárias. Iremos ter que trabalhar para mostrar a verdade ao povo. Porque sabemos como funciona o marketing. Tanto é que se paga fortunas a marqueteiros para construir a imagem do candidato e desconstruir a imagem do outro. Não, vamos mostrar a verdade para o povo. O governador disse, não vou percorrer o estado, não vou permitir a mentira. Esse é o nosso objetivo. A gente aqui levar a verdade dos fatos para os ouvintes inteligentes da Rio. Né? Porque nós sabemos como funciona. Em todo o Brasil, todo candidato vai ter o seu marqueteiro. Todo candidato vai, né, ter a sua equipe de assessoria, vai ter o povo que vai ficar tentando sempre desqualificar e mostrar que o seu candidato é melhor. Mas o povo é quem tem que ter o direito de escolha. É o povo que precisa, não é? Poder ter o direito de escolher o que é melhor para ele. Vamos tentar daqui a pouco colocar, né, a palavra do governador. Eu tenho a palavra de Valmir de Francisquinho, né, que depois do anúncio da sua pré-candidatura ao governo, falou também com o nosso repórter Alex Azevedo, tudo isso aqui no nosso programa Rio na Madrugada. Mas eu quero ver o povo, eu quero ver o povão do Estadão de Sergipe, hein? Lembrando, vamos trabalhar desta forma, alinhado, conforme disse o governador do estado, trabalhando para combater o fake news. Não vamos permitir fake news. Fake news não. Nada de fake news, né? Que beleza, que beleza. Assim que é bom, né? Trabalhar com a verdade. Eu quero ouvir o povo do estado de Sergipe, hein? Aqui o povão tem vez e o povão tem voz. Tem aí já, estagiário? Tem aí já a palavra do senhor governador do estado, doutor Merivaldo Chagas? Bote aí para o povo entender como foi que o governador falou aqui neste programa. Bom dia Aracaju, bom dia Sergipe, bom dia Brasil, desejando a todos os ouvintes inteligentes da Rio, você do interior do estado, você dos povoados, você da grande Aracaju, você da nossa capital, você de outro estado, você até em outro país que nos acompanham através das nossas plataformas digitais. a nossa live no Facebook, Márcio Andrei Radialista, pelo canal oficial da Rio no YouTube, Rio FM 102, Aracaju. A live do Instagram da Rede Rio FM 102, pelos aplicativos da Rio, Rio para o Android, Rio para o iOS, você baixa no seu smartphone, você nos acompanha de qualquer parte do planeta Terra, você que nos acompanha também pelo tradicional Radinho de Pilha. Muito obrigado pela companhia, pela credibilidade, pela amizade e sempre pela sua participação. O ouvinte inteligente da Rio participa pelo 9870-0102, mandando mensagem de texto, mensagem de voz, pelo telefone da Rio, 9693-0102. Você liga, participa, reivindica, solicita, faz a reclamação, faz o elogio. Aqui você tem o espaço democrático no Rádio Sergipano, a verdadeira ouvidoria do povo. A gente falar que o mundo está diferente seria até uma retórica. O mundo realmente está diferente. Muita coisa vem acontecendo no mundo e a gente parecendo que, aliás, achando que se deve seguir as tendências naturais do mundo. E muita coisa, no meu modo de entender, na minha humilde opinião, são coisas completamente equivocadas. Ah, mas a modernidade, a tecnologia, a inteligência artificial, tudo isso pode existir, mas uma coisa são seus valores, os valores que você aprendeu com a sua mãe, com seu pai, com seu responsável, aquilo que veio formando por muito tempo a sua personalidade, a sua educação. E uma coisa que nós não podemos abrir mão são dos valores de família. E a gente percebe que estão, de todas as formas, tentando acabar com os valores de família. Mas isso é independente, viu? De quererem normalizar as relações entre homens e homens, mulheres e mulheres, nada disso. Tudo isso aí já está superado. Tudo isso nós já estamos habituados. Cada qual tem o direito a fazer suas escolhas. Eu estou falando de valores que você acredita, que você não tenha que fazer concessões para agradar a fulano ou a cicrano, ou a grande parte da sociedade, ou aquele lado político. Esta é uma das piores partes que nós temos que acompanhar. Ah, mas é o lado político. Fulano é de esquerda, fulano é de direita. Não, nós não podemos nos deixar envolver por essa história de direita, de esquerda. Nós temos que saber o que é certo e o que é errado. Essa história de direita, de esquerda, isso aí é papo furado. É para o cara que é profissional da política e que ganha dinheiro com a política, que está se beneficiando. Aí diz que é de esquerda. O outro que se beneficia com o dinheiro da política: ah, eu sou de direita. Reparem aí que vocês vão ver tudo que está acontecendo. Sujeito se diz de esquerda, cheio de ideias perdidas, cheio de conversinhas, mas que no seio da família dele, ele não permite que o filho ou que a filha faça tudo aquilo que ele prega no dia a dia: a liberdade, a liberação da droga, as armas, tudo isso. O outro de direita é da mesma forma. O da direita, ele diz que é pela família, que ama a família, que adora a família, que adora Deus, que tapapá, tudo isso para fazer média com você, para dizer a você que é uma pessoa com idoneidade acima de qualquer suspeita, mentira, para poder se eleger. Tudo atrás do dinheiro, porque são profissionais da política. Fazem carinha de bom moço, cabelinho liso, aplumadinho, coisa e tal, aquele tipinho para enganar bobo. Para enganar bobo. Nós temos que ter a nossa consciência, nós temos que ter, acima de tudo, os nossos valores e nós temos que ter a consciência de saber o que é certo e o que é errado, independente de ideologia política, uma coisa que não existe. Nós temos que lutar para que o justo prevaleça. No judiciário, tem que ser punido? Que seja punido. Todos, independente de lado direito ou de lado esquerdo. A justiça deveria ser isenta. Deveria ser neutra. Mas, lamentavelmente, no Brasil, estão deixando a justiça fazer o que quer. Deputados que ganham muito bem, diga-se de passagem. Senadores que ganham muito bem, diga-se de passagem. Deixando o barco correr frouxo. Mas nós, homens de bem, trabalhadores, você, mãe de família, trabalhadora, que daqui a pouco já está no ponto de ônibus, aguardando o ônibus para ir para mais um dia de luta. Você que sabe a dificuldade que você tem para criar seu filho, orientando para que seja um homem de bem, para que seja um trabalhador honesto. Não podemos, hein? Não podemos fraquejar e nos deixar influenciar por certas situações que nós acompanhamos nesse Brasil brasileiro. Você sabe o que foi que você aprendeu durante toda a sua vida, o que foi que seu pai, que sua mãe sempre lhe disse. A gente tem acompanhado as inversões de valores que existem no Brasil e a gente fica estarrecido com coisas que não eram para a gente estar discutindo em lugar nenhum. Hoje em dia, em pleno século XXI, no ano de 2023, a gente está discutindo racismo em futebol. Veja, racismo em futebol. Um futebol que a gente aprendeu a ir para o estádio para se divertir, para ser um momento de lazer, que você ia com seu pai, com seu irmão, com seu avô, que a mãe ia com o pai para o estádio, que as torcidas saíam e entravam pelos mesmos portões, nunca tivemos motivos de briga, nunca tivemos nada. Existia, claro, a brincadeira, a gozação. Você na escola, um amigo seu, um colega de escola, botava um apelido em você, mas ficava naquele mundo da brincadeira. Hoje você não pode ir ao estádio porque você pode ser morto. Por quê? Hoje tem gente que vai para o estádio fumar maconha. E se está achando tudo normal? Hoje a gente está acompanhando o nosso Supremo Tribunal Federal discutindo legalização de porte de droga. Veja, veja que assunto que nós estamos, tanta coisa no Brasil para se discutir. Os ministros do Supremo estão discutindo legalização de porte de droga. Se você pode usar droga, se você pode andar com droga na mão, uma coisa que todos nós aprendemos que é errado. Existe o usuário? Existe. Existe o traficante? Existe. Por que existe o traficante? Porque tem o usuário. Por que o carro mil, chamado carro popular, está custando 100 mil? Porque tem quem vá comprar? Porque tem quem pague? Eu sempre digo aqui que tudo que se faz é porque é permitido. Como é que você pode, no Brasil do século 23, com tanta coisa para a gente discutir importante, o Brasil que está faltando educação, o Brasil está faltando educação, saúde,
segurança pública. Estamos agora acompanhando discussões dos direitos trabalhistas, estamos acompanhando discussões de carga tributária e ministros discutindo a legalidade de você andar com droga. Aliás, qualquer tipo de droga. E aí, meu amigo, fica subjetivo. Ora, se o sujeito estiver com um quilo de maconha, é o problema dele, ele vai dizer a você: eu comprei para o meu uso. Qual é o intuito disso? Qual é o sentido de você ver homens preparados na mais alta corte do judiciário brasileiro discutindo legalidade de porte de droga? Uma coisa que nós aprendemos, que nós acompanhamos no dia a dia aqui, quando nós damos o noticiário, o quanto a polícia do estado de Sergipe combate o tráfico de drogas. Quanto mais a polícia prende, mais parece que mais aparece para ser preso, mais existe o combate. Como é que vai ficar a polícia agora? Não vai poder prender ninguém, porque estão decidindo lá que vai ser legal você usar qualquer tipo de droga e você portar qualquer tipo de droga. Vai acontecer uma blitz da polícia para combater o uso do álcool com a direção, mas você não vai poder prender se o sujeito estiver com um quilo de cocaína dentro do carro. Que ele vai dizer: não, eu estou comprando aqui para o meu uso, eu já compro para a semana toda. Drogas que estão aí acabando com a juventude, anestésicos, produto anestésico utilizado na dose correta para cirurgias, as pessoas estão usando para ficarem dopados, com tanto assunto importante no Brasil para a gente discutir. A educação, nós demos aqui a notícia esta semana de que jovens até os 16 anos de idade estão fora das salas de aula. Isto é gravíssimo. Nós acompanhamos que a única maneira de você ascender profissionalmente e socialmente é através do estudo. Se você der sorte de ser um esportista destacado, você também consegue se sobressair. Mas fora isso, somente com estudo, só com preparo. E nós estamos vendo ministros discutindo liberação de porte de drogas e de qualquer tipo de drogas. Está estranho ou não está estranho o nosso Brasil brasileiro? Está tudo diferente ou não está? É mais do que nunca necessário que nós tenhamos firmeza de pensamento, que nós possamos valorizar tudo aquilo que nós aprendemos, porque a maioria do povo brasileiro, a maioria absoluta, a maioria esmagadora, sabe na vida o que é certo e o que é errado, aprendeu com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, com o responsável, o que é certo e o que é errado. Você pode até cometer o erro. Claro, todos nós somos passíveis de erro, mas você está cometendo o erro sabendo que está errado. Você está cometendo o erro sabendo que você está errando. Tanto é que se comete os delitos escondidos. Bem verdade que políticos hoje em dia e algumas autoridades perderam completamente a cerimônia com o povo. Perderam a cerimônia com o povo. No momento que você vai para uma discussão de que se pode portar qualquer quantidade de drogas ou qualquer tipo de drogas, porque não me venha com esse papo: ah, que nós vamos dizer o quanto se pode usar. Não existe isso, meu irmão. Não existe. Nós não aprendemos isso. Nós não queremos isso. Não é isso que o brasileiro está querendo. O brasileiro está preocupado com outras demandas, coisas muito mais importantes: saúde, segurança pública. Aqui vocês vejam que os ouvintes nos passam sempre o panorama, olha, tem polícia, não tem polícia, vi polícia até agora na rua, 2 da manhã, 2:30 da manhã, 3 da manhã, 3:30, polícia na rua, é o que a gente precisa. Educação, escolas funcionando, as escolas do município, da nossa capital, os professores estarão parados hoje e amanhã, lutando por salários, pela carreira deles de professores. É válida a luta? É a demanda, é a briga dos professores com a prefeitura, mas quem é prejudicado são os alunos. Esses são os tipos de assunto que nós temos que trazer para a discussão. Não! Não! Liberação de porte de droga, que é praticamente você dizer, está liberada as drogas no Brasil. Com isso, estão se imaginando que vai se diminuir o tráfico de drogas, agora que vai piorar tudo. Se aprovarem essa lei, agora que agora se acaba tudo. Eu, sinceramente, não consigo entender como homens preparados, homens que se dedicaram ao estudo do direito, se permitem a votar uma situação esdrúxula como essa. Quando você já teve exemplos em vários países e em várias partes do mundo que não dá certo. Que não dá certo. Nós temos que viver sempre regidos pela lei, para privilegiar a família, para dar condições do jovem estudar, para melhorar de vida, para que as famílias possam criar seus filhos, para que o pai de família possa sair para trabalhar e voltar com alimento para os seus filhos. Nossa preocupação hoje maior seria o quê? A geração de emprego, para que o homem possa trabalhar dignamente, manter sua família, para que ele tenha uma autoestima elevada, para que ele possa cada dia mais produzir mais pela empresa que ele trabalha. E nós vamos discutir um assunto como esse, e os nossos parlamentares, os nossos políticos vão acompanhar isso complacentemente, como se nada estivesse acontecendo? Que você pode ter o equívoco de 10 de 11 homens e mulheres, mas você não pode permitir que este equívoco prejudique toda uma nação, 200 milhões de brasileiros, porque qualquer família, eu tenho certeza absoluta que é contra esta medida de liberação de porte de droga. Quantas e quantas famílias nesse momento, quantos e quantos pais de família nesse momento estão em casa, acordados ainda, sem dormir, esperando chegar o filho em casa, o filho que tem problemas com drogas, que você não sabe se vai chegar notícia de que ele está vivo ou de que ele está morto. A mãe só sossega, coitada, quando o filho chega. Quantas e quantas famílias neste momento? Quantas mães angustiadas? E os ministros simplesmente vão discutir liberação do porte de droga, parecendo que nós estamos aqui na Suíça, em países de primeiro mundo. Eles vivem realmente, eles vivem em mundos completamente diferentes do nosso. Eles vivem praticamente no Brasil, mas em uma pequena parte chamada Suíça, porque a mordomia que eles têm realmente podem fazer até com que eles pensem completamente diferente da realidade. Eu até entendo homens que nunca tiveram tantas posses e estão tendo hoje acesso a tudo que nunca tiveram na vida, que nunca teriam numa vida normal, mas se transformaram em super poderosos. E aí, começam a desdenhar da nossa inteligência? Começam a julgar coisas que só vão levar prejuízo para a população? Porque se a gente vive na nossa vida, no dia a dia, orientando nossos filhos, conversando, tentando livrar nossos filhos das armadilhas da vida, como é que você pega uma das maiores autoridades do Brasil para dizer, não, vamos agora discutir a legalidade do posse da droga, da posse da droga? Qual é o de nós aqui que já viu isso no mundo? Da nossa faixa etária, de 40, 50, até 70, 80. Nunca na vida nós imaginávamos que poderíamos ouvir uma história como essa. Sujeito andar com droga e ser legalizado. Não, ele pode usar droga, ele pode andar com a droga. Amigo, os traficantes devem estar, não é, comemorando. Devem estar soltando foguetes. Porque ali eles vão preparar um exército, cada um com 1 quilo de maconha, cada um com 1 quilo de cocaína, com cada droga que está aí acabando com a nossa juventude. E aí eles vão arregimentar um exército, ele bota 30 homens com 30 quilos de cocaína, ninguém pode ser preso. Estou comprando aqui para o meu uso. Os caras vão ser orientados a dizer, não, aqui é para o meu uso. A justiça liberou que eu posso usar. O uso é subjetivo. Eu posso chegar no mercado hoje, comprar 10 quilos, 20 quilos de feijão e deixar guardado em minha casa. É para o meu consumo próprio, da minha família. O cara vai poder andar com 2 quilos de cocaína e dizer, não, aqui é para o meu uso semanal, vou passar a semana toda, cada dia eu cheiro um pouquinho, eu vou completar meus 2 quilos. Ora, me façam a garapa. A gente às vezes para pensar. Passa o final de semana pensando, analisando, estudando, e a gente percebe que a má intenção se sobrepõe às boas intenções. Lamentavelmente, o pior de tudo é que nós estamos acompanhando uma meia dúzia de pessoas tentando desvirtuar toda uma população. Nós temos 210 milhões de habitantes que estão passivos, acompanhando a degradação das nossas instituições, e uma das mais importantes de todos os tempos, a família. Não tem nada mais importante do que a família. Você pode até não acreditar, você pode até dizer, ah, mas eu não preciso de família, eu já tenho 10 anos que não vejo meu pai, eu já tenho 20 anos que não vejo minha mãe, ah, eu já tenho mais de 30 anos que não vejo meu irmão. Mas eu tenho certeza que nos seus pensamentos, lá no fundo, naquele momento de introspecção, naquele momento em que você está sozinho, você e Deus, você se lembra do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, dos seus momentos de infância que vocês passavam juntos, dos momentos bons e dos momentos ruins. Então nós temos que privilegiar esta instituição família. É o alicerce para qualquer pessoa, para qualquer homem, para qualquer mulher. É onde você tem forças para trabalhar. Quando você gera sua família, quando você casa, quando você tem filhos, quando você não casa, mas que você gerou filhos, você fez a sua família. E não tem pai, não tem mãe que queira o pior para o filho. Eu tenho certeza que neste momento tem muito pai e mãe dizendo, meu Deus do céu, o que é que vai acontecer com a nossa juventude? Ora, se os homens poderosos do Brasil estão querendo liberar o porte da droga, uma coisa que nós vivemos a vida toda sendo reprimidos. Eu nunca toquei em droga, porque minha avó, que me criou, todos os dias ao sair para a escola, não pegue nada de ninguém, não receba nada de ninguém. Se chegar em casa com alguma coisa que não for sua, você vai tomar uma surra. E eu, graças a Deus, sempre procurei seguir o caminho do bem. Não sou perfeito, sou um ser falho. Agora, o básico do básico a gente teve que aprender. Não usar droga, não roubar, não viver no meio de confusão, saber respeitar os mais velhos, saber respeitar as mulheres, ter exemplo do pai para ser um bom pai, para poder cuidar dos seus filhos. É isso que nós estamos precisando. E nós temos que aprender a acreditar mais em nós. parar de ouvir os outros, principalmente políticos. Ah, porque o político tal não quer se vacinar, é problema dele. Quer se jogar da ponte Aracaju-Barra? Se jogue, vá sozinho. Mas não queira levar a população junto. E o povo continua acreditando nesse povo. Tem gente agora que vai acreditar, ora, se estão julgando que você pode andar com droga à vontade, livremente, você pode ter o porte da droga, você não pode ter a posse da arma para se defender do bandido, mas você pode andar com a droga o quanto você quiser, qualquer tipo de droga. Que história é essa? Que Brasil é esse? Que descontrole é esse? Que valorização da família é essa? Que valores esses homens têm, pelo amor de Deus? Que tipo de entendimento é esse? Quero ver o povo do estado de Sergipe, hein? O programa é o Rio da Madrugada, é o programa que o povão tem vez e o povão tem voz, e você tem sempre o maior volume de informações no início da sua manhã, madrugada mais informativa de todo o Brasil. Estagiário, bote para mim a chamada de zap mais bonita de todo o Brasil.